E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo que estamos quase fechando a Lei 9784 de 99. Tô ligado, né, que quando começou a estudar essa lei, falou: nossa, é difícil pra caramba, parece que esse troço não vai pra frente. É, ela é uma lei meio coisada, concordo. Mas aqui a gente fez um descoisamento bem na veia, falta só um pedacinho pra gente terminar e vai ficando de boa. É aquele tipo de aula que a gente assiste uma, duas vezes, depois pega a lei, vai lendo e fazendo questões. Fica de boa, não tem segredo. As questões, elas são bem objetivas. Não é aquela questão viajada, tal, que tem que... Não, não. São questões mais objetivas. Só que demanda um pouquinho de conhecimento da lei, alguma interpretaçãozinha, nada de outro mundo. Mas devagarzinho a gente foi desenrolando e vem agora com o tio pra gente passar a régua aqui no nosso conteúdo 9784. Beleza? Beleza. Bom, acabamos de falar do recurso administrativo. O recurso que nós estávamos vendo é uma reanálise. Lembra do exemplo da redação? Que às vezes vai lá fazer aquele recurso maroto da redação, oh, a nota pode cair? Então, não confunda o recurso, que é uma nova decisão, com o que nós vamos ver agora, que é a revisão. Então vamos lá. Nós já estudamos o Instituto do Recurso. Tem coisa pra caramba, super cobrada em prova. Agora a gente vai falar um pouquinho da revisão. Nesse caso, a Lei 9784 fala da revisão daquelas decisões que resultaram em sanções. Ou seja, alguém levou uma bela de uma canetada, ok? Ok, Talios. Essa revisão que a gente está falando aqui, ela não tem um prazo definido na lei. A lei estabelece que ela pode ser feita a qualquer tempo. E ela pode ser feita mediante requerimento. Alguém pediu, ou mesmo a própria administração pública pode fazer essa revisão de ofício. Tá, mas qual que é o fundamento dessa revisão aqui? Olha, não confunda a revisão com o recurso. O recurso que nós vimos, ele tem o prazo para a pessoa recorrer e tal, a gente viu lá prazinho de 10 dias. Só que o recurso é para ter uma nova decisão. A revisão a gente utiliza quando o assunto já está encerrado. A revisão é quando, assim, já foi falado o que tinha que ser falado, já julgaram o recurso, o assunto encerrou. Mas, de repente, apareceu algo novo. Tá ligado aquele negócio de filme? Tipo assim, ah, a pessoa foi lá, estava presa, foi lá, teve julgamento, foi condenada, aí ela está lá na cadeia, está presa, e, de repente, aparece alguma coisa nova. Um fato novo, uma circunstância que não tínhamos ciência antes. Aí então, a gente vai utilizar quando? Quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes. Fatos novos ou circunstâncias relevantes. É tipo assim, nossa, tem essa prova aqui que é suscetível de inocentar a pessoa. Caramba, se a gente soubesse disso antes, não teria condenado ele. Só que a gente não sabia disso aqui lá na época. Na época eu não sabia, ah, apareceu uma filmagem, uma foto, uma testemunha, alguma coisa nova, alguma coisa que nós não tínhamos antes e que por si só já é capaz de, por exemplo, inocentar a pessoa ou diminuir a penalidade que foi aplicada. Então, repare que a Lei 9784, ela fala mínimas coisas acerca aqui do Instituto da Revisão. Quando a gente pega leis específicas, por exemplo, a Lei 8.112, ela fala bem mais disso. Agora, a 9784, mínimas coisas. Mas uma coisa que ela fala e que chove em prova é isso aqui. Lembra que o recurso pode piorar a vida do cabra? Ok, a revisão não. A revisão, ela não pode agravar. Ela não pode agravar. Não cabe aquele chamado reformatio in pejus. Não cabe. Ó, deixa eu colocar aqui, né? Vai que a banca tenta dar uma de chique aí. Sem o chamado reformatio in pejus, tem quem fala in peius também, mas é a mesma coisa, você vai ter que falar na prova, vai ter só que ler, certo? Então, vai que a banca pergunta também, né? Às vezes acontece. Diferente do recurso. O recurso tem. O recurso tem. O recurso pode piorar a vida da pessoa. No recurso, a pessoa pode ter aí, por exemplo, a decisão agravada. O exemplo que a gente viu da sua redação. Agora, na revisão, não. A revisão fica como está ou melhora. Molezinha. Cara, só isso? Só isso. Creio ou não, na 9724 ela fala mínimas coisas acerca da revisão. Nós vamos encontrar a revisão sendo mais trabalhada, esmiuçada em legislação própria. Vou te dar um exemplo. Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, quando fala do PAD, fala da revisão do PAD. Aí lá ela esmiuça bem mais. Mas pra gente, só isso aqui já resolve bem tranquilo. Ok? Ok. Quiser bater o print que nós vamos trocar de tela. Bora lá então para a próxima telinha. Trocando aí. A Lei 9724 também tem algumas disposições acerca dos prazos. Acerca dos prazos. Bem de boa, mas é legal a gente esmiuçar aí. Primeira coisa que ela estabelece é que os prazos começam a correr. Que os prazos começam a correr a partir da cientificação. Cientificação oficial. Quando a parte toma ciência. Beleza? Beleza, mas tem um detalhe mega power hiper importante das estrelas, que é o seguinte. Temos que tomar uma certa cautela, porque olha só isso aqui, ó. Está incluído, deixa eu fazer um esqueminha para você. Nessa contagem que nós estamos falando, está excluído o dia do começo. O que é o dia do começo, Thales? É o dia do susto. É o dia em que a pessoa fica sabendo, o dia em que ela efetivamente toma ciência. Já vou explicar, e deixa o tio só colocar o esquema inteirinho. E está incluído nessa contagem o dia do vencimento. Essa parte aqui tem que ficar bem atento, que é a seguinte, ó. Está excluído e incluído, então, vamos lá. O dia do começo que está excluído aqui é o chamado dia, é o famoso dia do susto. Vou dar um exemplo. Eu sou oficial de justiça. No caso, oficial de justiça federal. Essa regra, ela conta de maneira semelhante, tá? É um pouco diferente, algumas coisas são um pouco diferentes, até porque é um processo judicial. Mas essa ideia aqui do dia estar excluído funciona de maneira bem semelhante. Chego lá na casa das pessoas, levando uma notificação. A hora que a pessoa vê oficial de justiça, papel na mão, ela olha a treta, assusta. Alguns não, alguns já estão bem calejados, já tá. Mas tem muita gente que assusta, tem gente que passa mal, tem gente que acha que vai presa, tem gente que fica bravo, tem até gente que chora, tem de tudo. A gente tenta ir com calma, né? Para tornar assim essa experiência judicial a menos traumático possível. Mas a pessoa toma um susto. Esse dia, a pessoa fica meio avoada. Ela não está assim em plena consciência. Aquele dia é um maremoto de sentimentos. Ela sente desespero, ela sente raiva, ela sente um monte de coisas. Então, ela não está assim apta a se defender, a fazer o que tem que ser feito. Aí, nesse dia, tá fora, deixa quieto. Esse dia aí a gente desconsidera. Ele começa a correr no dia útil seguinte. Começaria a correr, então, depois disso. A lei aqui, 9724, ela não esmiuça tão bem essa parte, sabe? Ela também fala pouca coisa. Claro que muito a gente buscaria até do direito comum, que no caso seria até o processo civil e tal, mas, meu, pro nível que a gente tá pegando aqui, nem a pau, tá? Seriam provas, assim, de ultra, mega, power, dificuldade, e olha lá. Então a gente foca no que tá dentro da lei. Mas qual que é a regra? O dia do susto, o dia da ciência. O dia do começo, ele está excluído dessa contagem. Por exemplo, a pessoa tomou um susto na terça. Terça-feira ficou sabendo. Terça-feira está fora. Terça-feira deixa quieto. A gente começa na quarta. E quarta-feira começa. Um, dois, três, quatro. Imagina que o cara lá viu aquela decisão que é uma mandioca desse tamanho. Pensa no susto. Isso foi na terça. Na terça-feira é aquele maremoto de sentimentos. Ele, não, ele deixa quieto. Começa na quarta. Quarta-feira, tá ligado? Um, dois, três. Muito bem. Beleza. Agora, o dia do vencimento está incluído. Ah, o último dia foi na quinta. Beleza. Quinta-feira é o último dia. Quinta-feira é o último dia. Aí tem mais um pontinho aqui que a lei determina o seguinte. Quando o vencimento recair em dia, quando o vencimento recair em dia que não tem expediente, ou dia em que o expediente encerrou antes. Só que é assim, imagina um processo físico, ok? A gente sabe que hoje a regra é as coisas serem feitas por meio digital, mas a prova vai cobrar o que está na lei. A lei é mais antiguinha, a gente conversou que a lei não é muito digital, não, ela vai mais no físico, no analógico, sabe? É a mesma coisa. Aí imagina que você vai recorrer, por exemplo, tem o prazo. Aí você chega lá no último dia de prazo com o seu recurso em mãos e a repartição está fechada. Ó, repartição está fechada naquele dia. Bom, a gente prorroga. A mesma coisa, imagina que a repartição fecha às 17 horas. Você chegou lá às 16h30, encerraram antes esse dia. Sem problema, a gente prorroga para o dia útil seguinte. Nesse caso, o vencimento será prorrogado para o próximo dia útil. Beleza? Beleza, bem tranquilo. Essa parte aqui não é difícil, não. Então vai. Vai que eu vou trocar de tela. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Tem mais duas regrinhas de prazo aqui para trabalharmos. Mas é bem de boa. A 9724 ela não pega muito pesado aqui, não. Pronto? Pronto. Agora, olha só. Esses prazos que nós estamos falando aqui na 9724 podem ser prazos que são contados em dias ou prazos que são contados em meses ou em anos. Funciona assim. Quando forem prazos contados em dias, a contagem é feita de modo contínuo. Quando forem de meses e anos, aí a contagem é feita de data a data. Como assim, professor? Ó, imagina 10 dias. A gente conta dia a dia. Ah, começou, tomou ciência na terça, beleza? Na quarta-feira a gente considera o primeiro dia de contagem. Lembra que o dia do SUS está fora? Aí a gente vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modo contínuo. Agora, quando for em meses, ou o que é mais comum, em anos, é data a data. Ah, tá lá 13 de fevereiro, por exemplo. Aí seria até 12 de fevereiro do outro ano, beleza? Porque é dia 13, já deu um ano e um dia, concorda? Então, se foi tipo dia 13 de fevereiro, que começou a correr ali o prazo, lembra que o dia do SUS tá fora, tal, essas regras todas, tá? Se começou a correr ali, a contar dia 13, até dia 12 do outro ano. Então é data a data. A gente não vai ficar contando 365 dias. Nossa, mas é ano bissexto. Sai fora, aí não. Aí é data a data. Bobeira também, tá? Se cair em prova, é copiou, colou. Muito, muito raro questões que obriguem você a fazer as contas de prazo. Não vou dizer que não tem, porque tem. Mas é bem difícil mesmo. E a última regrinha aqui dessa parte é aquela que estabelece, isso aqui nós já vimos também, que os prazos não se suspendem. Prazo começou, prazo vai até acabar. Só que essa é uma regra. Só que essa é uma regra. Os prazos não se suspendem, salvo em caso de força maior. A lei deixa genérico mesmo. Em situações de força maior, realmente o prazo poderia aí ser suspenso. Show de bola. Há um exemplo lá, cara, do Covid aí. Muita repartição, uma época, ficou fechada. Não estava sendo feito, vamos imaginar que seriam casos em que não estava sendo feito protocolo eletrônico, suspenderam o prazo, suspendeu o trabalho, suspendeu o prazo. Situação de força maior, só para dar um exemplo. O banco dificilmente vai usar o Covid, mas vai saber, né? Vai saber. Então pronto, pode, vai, bate o print que tu vai trocar. Que aí, para a gente passar régua nessa parada, vou fazer um bizuzinho com os principais prazos, porque tem prazo para caramba, hein? Tem prazo para caramba. Muito bem. Muito bem, professor. Então vem com o tio aqui, ó. Isso aqui é um apanhado dos principais prazos, tá? Um apanhado aqui dos principais prazos. Bom, um que é muito cobrado mesmo é o do recurso. Esse aqui é bem cobradinho em prova. Por quê? É, porque nós temos que tomar um cuidado. O prazo em que o interessado possui para interpor o recurso e o prazo que a autoridade possui para julgar. Para interpor, 10 dias. Para julgar, 30 dias. Lembrando que pode ser prorrogado por igual período, em caso justificado, blá, blá, blá. Vou colocar duas vezes aqui só para resumir. Na sequência, cuidado para não confundir aí com o prazo para reconsiderar a decisão. Então, ó, colocar os dois juntos aqui, ó. Autoridade para decidir. Qual que é o prazo que ela tem? É o mesmo que a gente viu aqui em cima. 30 dias, blá, 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 podendo ser prorrogada, da mesma forma. Agora ele decidiu. Só que cuidado que para reconsiderar a decisão, quando a pessoa, o interessado, recorreu, aí ele tem um prazo de 5 dias. Seguinte, caiu no meu colo o requerimento. Eu olho, chuplaf, 30 dias para decidir, lembra? Aí o interessado não curtiu, ficou putaço. Ele recorre. O recurso vai para o meu chefe? Não, o recurso ele dirige para mim mesmo. Ele fez o recurso dirigido à própria autoridade que decidiu. Eu olho assim para o recurso e dou aquela pensada. Eu posso reconsiderar a minha decisão em 5 dias. Se eu não reconsiderar, eu encaminho para a autoridade competente para jogar o recurso. Beleza? Aquela regrinha lá. Praticar atos processuais o prazo. Para praticar atos processuais, será um prazinho de 5 dias. Que também pode ser prorrogado por igual período, quando for isso é maior e tal. Só que tem um detalhe, hein? Esse prazo aqui que a gente está falando, de 5 dias, é quando não houver disposição específica. É quando não tem disposição específica. Quando não tem disposição específica. É tipo assim, os prazos para nós fazermos as coisas estão na lei. Só que nos casos que a lei nada disser, a lei não falou qual é o prazo para aquilo. Que prazo que a gente usa? 5 dias. A gente usa o prazo de 5 dias. Muito bem. E o último aqui, dos mais importantes, tá? Daqueles mais relevantes para a provinha. Esse aqui é um resuminho para tu dar aquele papiro esperto num dia antes da prova, tal, para deixar bem afiadinho na cachola e não perder o prazo. Já te passo o bizu, vamos terminar de preencher o nosso esqueminha. Quando houver intimação para comparecer, ela tem que ter uma antecedência de, no mínimo, 3 dias. Mas, nesse caso aqui, a lei estabelece que são dias úteis. Nesse caso, a lei fala que são dias úteis, ok? Ok. Pode bater o print aí se você quiser, que eu vou voltar aqui para mim, para te dar uma dica. Beleza? Beleza, esses são os prazos mais importantes aqui da lei 9784 de 99. Por que você colocou eles, Thales? Porque é o seguinte, cara, prazo, quando cai em prova, não tem meio termo. Ou sabe ou não sabe. Prazo é foda, porque é decoreba. Não tem como você aprender um prazo, entender um prazo. Você pode entender algumas coisas, mas assim, é um número, né? E poxa, eu sei que você não tem só esse tópico. Nós temos vários outros tópicos que têm prazos também. Você tem outras matérias também que também têm prazos. Aí chega em prova, a chance de lembrar é pequena. Por isso que algumas questões trabalham. Claro que não pode ser a prova toda, senão ferra todo mundo. E não é uma coisa cobrada toda hora, mas quando vem aquela questão marota, aquela questão serelepe de prazo, ixi, meu, ali não tem meio termo. Ou sabe ou não sabe. Então é o tipo de coisa que eu sempre gostei muito de trabalhar com a memória de curto prazo. Claro, você vai estudando, vai vendo, vai observando, pá, 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 eu vou dando as dicas, a gente vai conversando. Mas é o tipo de coisa que, se você ficou, por exemplo, um tempo sem estudar, e aí vem a prova, ah, eu vi isso aqui, tipo, um mês antes da prova. Duvido que tu vai lembrar, mas duvido. Se lembrou, foi na cagada. Ou tu é muito ninja, entendeu? Que geralmente não é o padrão. Porque é muito tempo, cara, ele foge, aí tem muito prazo para a gente decorar, de outras leis, de outras matérias, aquilo dilui, vira uma maçaroca, aí zicou. Então, a dica é que essas regrinhas, que são bem decorebas braçais mesmo, a gente vai vendo no dia a dia, mas aí na reta final, pau, tem que dar aquela revisadona, saca? Pô, no dia antes da prova, até no dia da prova mesmo, sabe? Até no dia da prova. Chega antes no local de prova, tem os teus resuminhos lá, no qual você separa, ah, 9-6-4, tal, tal, coloca e dá aquela papelada. A chance de você lembrar é muito maior. É muito maior. Porque você não precisa saber tudo de cabeça. É só chegar na hora da prova e falar, ah, tá, beleza, esse está correto ou não está correto, ou é esse prazo ou não é, ou o prazo que a banca jogou nas alternativas é esse, pronto. Então, a dica é dar uma revisada na véspera mesmo, estudando normalmente, só que aí na revisada você não vai chegar e fazer assim. Não, não, isso aí já foi. Agora é vapo, é ripa, é aceleramento, é velocidade. Você vai ter visto isso várias e várias e várias vezes. Eu sempre brinco assim. Sabe aquela coisa que você viu 1000 vezes? Então, na reta final ali você vai ver 1001. Porque essa passada final é o que aquece a memória. Você utiliza a chamada memória de curto prazo. E aí tu mata uma questão dificílima. Difícil, uma pessoa pode dar 5 anos bem, que na hora da prova não lembrou do prazo, que faz parte. Manja pra caramba, dá até aula da matéria. Mas, cara, não importa, prazo é decoreba, aquela coisa. Esqueceu qual que é o prazo, perdeu a questão. Mas tá aí o bizu, então, pra não acontecer isso aí, fechou? Encerramos aqui o nosso conteúdo, a nossa parte teórica da Lei 9784, que é um assunto bem importante, um assunto que merece aí uma atenção especial, porque, como a gente já conversou, por ser um tópico que tem essa natureza um pouco mais processual, ser um tópico aí que tem uma parte mais técnica, a galera foge um pouco, principalmente da metade para frente. Começo até que vai, né? Começo vai aos trancos e barrancos, mas vai indo. A hora que começa a chegar naquela parte mais processual, nossa, aí o pessoal faz assim, ó, lê correndo, que é para terminar logo, sabe? Que é para o sofrimento acabar logo e partir para o próximo tópico. Pronto, aí vai vir questão daquela parte. Uma questão a menos, que não pode. Não pode, tudo deve ser estudado. Resguardadas as prioridades, mas 100% do conteúdo tem que ser estudado. E vou te falar, viu? Uma questãozinha bem feita disso aqui, uma questãozinha legal, que pega uma, sabe? é muitas vezes o diferencial na prova. Não pense que é aquela questão bem bobona que vai te aprovar, não. Aquelas têm obrigação de acertar. Agora, quando vem uma questão desses tópicos que a galera foge um pouco mais, que demanda às vezes um pouquinho mais de entendimento, uma decorebinha, é ali que tu mostra quem é quem. Valeu? Fechamos aqui então a nossa lei 9784. Agora é contigo. Bundinha na cadeira, ó. Pá! Muito papiro nos resumos. Muita leitura da lei. Não tenha preguiça, não pode ter preguiça. Porque não é ter preguiça de estudar, é ter preguiça de ser aprovado, de ser aprovada. Lembre-se disso. Ah, eu não gosto de ler. Tá, mas e de dinheiro? Você gosta de dinheiro? Eu gosto. Então faz pelo dinheiro. Leia pelo dinheiro, leia para ver o seu nome no diário oficial. E não por amor, não por lazer, por divertimento. Vai fazer por necessidade. Então tem que fazer bastante vezes a leitura da lei, que é relevante. Pegar os esqueminhas, vai associando e questões, né? Questões é sempre o nosso objetivo final. Valeu, forte abraço, tamo junto. Até a nossa próxima aula. Bunda na cadeira, partiu estudar.